Oi, pessoal! Olá a todos! Bem-vindos a mais um tempo de reflexão conosco aqui na Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Nós temos, nas últimas semanas, conversado sobre uma série intitulada A Dinâmica da Nova Vida, baseada no livro de Colossenses. Hoje a gente vai dar continuidade a essa série e vamos refletir especificamente em Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao 23. O título da nossa reflexão de hoje é A Dinâmica da Nova Vida Caindo na Real. Então eu convido você a já abrir a sua Bíblia até Colossenses 2. Enquanto você faz isso, eu vou dando um pouco de pano de fundo daquilo que nós vamos ler e refletir. Paulo escreve essa carta para a igreja que estava em Colossos, porque o evangelho chegou à cidade de Colossos, mas havia alguns falsos ensinos que criaram um desafio para que os crentes, os cristãos em Colossos, se adaptassem à nova dinâmica de vida que era requerida pela crença em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Havia ali algumas pessoas que diziam: olha, a cultura de vocês ou a religião pregressa de vocês tem que ser acrescida ao acreditar em Cristo. Você não pode só acreditar em Cristo para ser salvo. Então tinham pessoas sendo induzidas a achar que aquilo que elas traziam de bagagem da sua vida anterior ou da sua cultura eram elementos que precisavam permanecer na dinâmica de vida delas para que elas alcançassem a salvação. Então Paulo escreve para eles e diz assim: ó, pessoal, vamos cair na real aí. Essas histórias que vocês estão ouvindo, elas não são parte da realidade de quem acredita em Cristo Jesus. Então nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre alguns desses desafios que Paulo alerta aos colossenses que geravam essa confusão no modo deles crerem, no modo deles acreditarem e no modo deles enxergarem aquilo que era suficiente ou não para a salvação deles. Então, acho que você já abriu aí em Colossenses capítulo 2. Então, eu convido você, antes da gente fazer a leitura, de orar comigo, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo juntos e nos dê entendimento da sua palavra. Vamos orar? Deus, quero te pedir que o Senhor venha, pelo teu Santo Espírito, nos dar entendimento e esclarecimento da tua palavra. Que fique no coração de cada um aquilo que vem de ti, Pai, não aquilo que vem da nossa cabeça ou do nosso entendimento próprio, mas somente aquilo que seja bom para a edificação, para o fortalecimento da tua igreja, Pai. Nós te amamos, nós reconhecemos o Senhor como grande, o Senhor como bondoso, como único e soberano Deus. E é por isso que nós oramos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, às vezes a vida da gente muda e a gente não percebe, né, o que acontece em nossa volta. A gente não abraça a realidade de uma nova circunstância. Então, às vezes, por pressão da cultura ou pressão mesmo dos nossos hábitos, a gente permanece com práticas que são antigas, com práticas que já não fazem mais parte da nossa realidade. E Paulo, quando ele começa falando aqui, nesse trecho que nós vamos ler, para os colossenses, ele está falando exatamente isso. Ele diz assim, olha, no verso 13 do capítulo 2, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Então, até aí, ele está dizendo, olha, antes vocês estavam mortos, vocês não eram vivificados em Cristo ainda. E aí ele continua, mas Deus os vivificou em Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões, no 14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que antes vocês eram mortos. Vocês não tinham uma conexão com Deus. Mas Deus vivificou vocês em Cristo. Antes, vocês estavam sem perdão de pecados. Antes, vocês tinham dívidas diante de Deus que pesava contra vocês por causa dos seus pecados. E haviam ordenanças que eram contrárias a vocês. Havia um alvo aí nas suas costas. Vocês eram objeto da ira de Deus. Então, na tentativa que essas pessoas tinham de talvez alcançar a benevolência de Deus, elas se sujeitavam a uma série de filosofias, a uma série de crenças enganosas. Mas agora, ele está dizendo, Cristo perdoou, ele cancelou toda a dívida, a escrita de dívida que pesava sobre eles, os crentes ali em Colosso. E aquelas ordenanças que eram contrárias a eles, aquilo que desfavorecia eles, tudo isso foi cancelado. Então olha só, no verso 15, o que Paulo continua dizendo. E tendo despojado os poderes e as autoridades, ele, Cristo, fez deles, né, desses poderes e autoridades, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Parte das crenças que a igreja de Colossos trazia, havia grupos distintos ali, mas um pouco daquela crença pagã que havia imerso naquela cultura dizia que eles deviam acessar a anjos, a espíritos, apaziguar certos anjos dos espíritos e para poder tentar alcançar o céu, alcançar Deus. E aqui no verso 15, Paulo explica que Jesus na cruz despojou esses poderes e essas autoridades. Essa expressão de despojar é uma expressão militar que eles entendiam na batalha quando eles venciam um inimigo. O inimigo vencido, ao invés de ser morto ali em batalha, ele era despojado das suas armas, despojado das suas armaduras. Então ele ficava indefeso e inofensivo. Ele era absolutamente neutralizado. Então aqui Paulo está dizendo que aquelas entidades, seres em quais alguns colocavam confiança, que Cristo despojou eles, deixou eles totalmente desarmados. E aí ele fala que fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa imagem é uma imagem que era muito familiar naquela cultura militar romana. Quando um general ganhava uma batalha no exterior e ele voltava triunfante, havia um desfile. E ele ia, então, sendo aplaudido cidade adentro, porque ele chegou triunfante. E um dos hábitos que eles tinham para consolidar, para concretizar aquela vitória, era acabar a humilhação do inimigo. Então, se havia um rei que foi conquistado, um líder, um outro general, esses vinham atrás, acorrentados, às vezes enjaulados, para que todos vissem que ele foi conquistado. É essa imagem que Paulo usa aqui para se referir ao fato de que Cristo conquistou definitivamente todos estes seres e castas espirituais. Ele triunfou sobre todos eles. Então, ele está falando que aquilo em que vocês, colossenses, talvez confiavam no passado para a salvação de vocês, que vocês colocavam a confiança de vocês para ascender espiritualmente, para crescer espiritualmente. Olha, Cristo, ele triunfou sobre tudo isso. Você não é mais escravo das práticas que esses seres exigiam de vocês. Então, ele diz que o pecado que então fazia com que essas pessoas fossem endividadas e por serem endividadas procuravam maneiras de apaziguar, entre aspas, divindades, foi cancelado esse pecado. Ele foi perdoado, não havia mais ordenanças contrárias, eles não precisavam mais andar preocupados que eles iriam perder a salvação, perder o acesso a Deus, se eles não tivessem determinadas práticas. Olha só como Paulo continua no verso 16, ele fala assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração de luas novas ou dias de sábado. Então ele começa com um portanto. Como vocês foram libertos, como o pecado que pesava contra vocês não pesa mais, as dívidas foram canceladas, portanto, vocês não são devedores mais a ninguém. Ninguém pode apontar para vocês e dizer assim: olha, vocês devem a Deus, então vocês têm que seguir as minhas práticas. Não, tudo isso foi cancelado. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, festividades e tudo mais. O que acontecia ali naquele grupo é que tinha algumas pessoas que tinham uma crença no judaísmo, eram arraigadas no judaísmo. E essas pessoas, quando aceitaram a Cristo, se é que elas aceitaram, algumas talvez sim, outras não, mas estavam ali no meio dos cristãos, no meio da igreja de Colossos, eles mantiveram essas práticas que eram do judaísmo e transportaram isso para dentro das crenças cristãs, para dentro da igreja cristã. Eles confiavam que aqueles hábitos, aquele guardar dias, aquele participar de certas festas, aquelas coisas que eles faziam ativamente, que aquilo contribuía efetivamente para ganhar o favor de Deus e para ganhar, portanto, a salvação. E o que Paulo está falando é: essa dívida não está mais sobre as costas de vocês, vocês não precisam mais usar destas coisas, desses rituais, desses guardar dias para ganhar a salvação. Essas pessoas que talvez se converteram do judaísmo e queriam manter essas práticas, ou talvez essas que não tinham se convertido, mas que queriam influenciar os que aceitaram a Cristo, eles queriam manter essas práticas como essenciais à salvação. Eles diziam: olha, vocês que estão abandonando essas práticas porque vocês têm a Cristo, olha, vocês estão sendo julgados, vocês estão desqualificados. Esse julgar é como essa ideia da desqualificação. O cartão vermelho no futebol, né? Ó, tá fora de campo, acabou o jogo para você. Se você não cumpre com esses rituais que a gente está falando, que são da nossa religião pregressa, então vocês estão desqualificados. São ordens que eles impunham aos colossenses afirmativas. Se vocês não fizerem isso, se vocês não guardarem esse dia, então não está valendo nada. E o que Paulo fala com muita clareza é: não permitam que ninguém julgue vocês. Não permitam, se você tem Cristo no seu coração, que ninguém desqualifique vocês como ligados a Deus. No verso 17, Paulo continua e ele diz assim: estas coisas, falando do que vimos no verso anterior, essas práticas judaicas, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então Paulo fala: gente, deixa disso. Deixa de ficar se apegando a essas práticas antigas. Essas práticas eram sombras, elas apontavam para um Cristo que viria. Mas a realidade é que Cristo é Jesus. A realidade encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Esses rituais todos, eles eram símbolos, eles apontavam para aquele que Deus iria mandar como o Salvador. Mas agora que o Salvador veio aqui, que ele concretizou a obra de salvação, que ele na cruz pagou por todos os nossos pecados, então aqueles símbolos, eles não têm mais utilidade, porque a realidade está aqui. Então Paulo fala: pessoal, para de ficar se apegando a essas práticas antigas. Cai na real. Isso não tem mais valor. Isso é sombra. Um exemplo que a gente pode dar agora, talvez em época de isolamento social, é que a gente tem contato com as pessoas hoje muito pela tela, né? A gente fica nas videoconferências, né? Agora imagina o absurdo que seria quando acabar tudo isso e você tem um reencontro, você ficar ali olhando para a tela do seu celular, aquela foto que você tirou da pessoa, aquele snap que você tirou de quando vocês estavam fazendo ali uma videoconferência e olhava para a foto para matar a saudade, aí a pessoa chega na tua porta, entra e fala: fulano, eu tô aqui. Você fala assim: ah, que bom que você chegou. E você fica ali apegado à tela na sua mão. Claro que não, você larga o telefone, você larga a foto, você larga a imagem, você larga aquilo que era uma sombra, uma representação, e você vai abraçar o que é real, você vai abraçar a pessoa, você quer ter um relacionamento com aquilo que é real, não mais com aquilo que te lembrava da pessoa, com aquilo que talvez te ajudava a lidar com a saudade, com o desejo de estar perto da pessoa. Então é essa mesma ideia, ele fala: essas coisas eram sombras, elas apontavam para um Salvador que viria. Elas faziam parte de rituais que geravam aquele anseio, que apontavam pela esperança de um Salvador que viria. Mas Cristo já veio, ele é a realidade. Não faz mais sentido com a pessoa na sua frente, com o ato salvífico tendo sido realizado e consumado por Cristo, não faz sentido vocês ficarem agora ainda olhando para a foto, como se a foto fosse o real, ignorando a realidade de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui com essa frase. Cai na real. Esquece aquilo que é só a imagem. Cristo é a realidade da conexão com Deus. O desenho de Deus para o universo físico e metafísico está concentrado na realidade de Cristo. Colossenses, a partir aí do comecinho do capítulo 1, ele vem dizendo que Cristo, ele é um com Deus. A conexão com a divindade. Ele é o criador da natureza, então ele é a reconexão da humanidade com a natureza. Ele é senhor dos espíritos. A gente viu agora que ele triunfou sobre os espíritos maus e é senhor dos espíritos que são submissos a ele. Ele é vitorioso sobre os poderes malignos. Ele é o cabeça da igreja, a gente viu também no capítulo 1. Então, a igreja é aqueles que são precursores de uma nova humanidade. Jesus, ele foi o primeiro, o primogênito, né, ressurreto dentre os mortos. E aqueles que são a igreja são aqueles que estão predestinados a seguirem esse mesmo destino de Cristo, quando nós finalmente seremos absolutamente libertos do pecado e de tudo nessa nossa materialidade. Então, diante da pessoa de Cristo, que é tudo que nós falamos agora e que realizou tudo isso que nós dissemos aqui, que trouxe o perdão dos pecados. Diante dele, Cristo, o que são essas práticas? O que são esses símbolos? O que são essas sombras? Não se pode comparar. É isso que Paulo está falando. No verso 18 ele continua e ele diz assim: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos. Então, ele está dizendo, olha, se vocês querem realmente alcançar a salvação, é por Cristo. Não deixa que uma pessoa que diz para você, numa falsa humildade, olha, eu tive uma visão, Deus falou comigo, eu sou especial, eu sou iluminado, Deus se revelou para mim, e aí eu vou e conto a visão detalhadamente, agora vocês têm que me seguir, porque está vendo como Deus falou comigo, eu sou especial. Você não. Você está num segundo plano, então você tem que se sujeitar a mim, com quem Deus falou nessa visão. E aí, o que Paulo fala é que a mente carnal dessas pessoas as torna orgulhosas, achando que elas são, porque tiveram determinada visão, superiores às demais. Eu pergunto, quantas religiões, seitas, começaram com alguém que teve uma visão exclusiva? Pessoas que se dizem profetas de um novo tempo que Deus colocou, profetas de uma nova realidade que Deus quer trazer. Mas ninguém mais viu, só eles. Não houve testemunha da visão, não houve testemunha daquilo que esta visão supostamente disse para eles. Você precisa apenas obedecer ao que eles te disseram, porque eles são os profetas, os escolhidos, e se você não obedecer o que eles estão te dizendo, não seguir as práticas que eles estão te falando, se você não participar daquele grupo, daquela, entre aspas, religião ou seita, então você é, como falou ali atrás do julgamento, você é desqualificado. Você não faz parte daqueles que são especiais diante de Deus. Então o que Paulo diz é que essas práticas, elas são falsa humildade, é uma falsa piedade. São pessoas que, na verdade, se enchem de orgulho e se colocam numa posição de querer mandar nos outros, de querer ditar para os outros o que elas têm que fazer para alcançarem ou não a salvação. E as pessoas, às vezes, por medo, porque vivem ainda no seu pecado, falam, nossa, eu preciso achar uma maneira de realmente me expurgar dos meus pecados, de agradar a Deus. E essa pessoa aqui viu uma visão dada pelo próprio Deus, eu vou segui-la. Então fica aquela questão, obedeça ou pereça, né, a esses falsos mestres. E o que o Paulo diz aqui é que não. Talvez você pensou aí em exemplos mais absurdos, como o famoso caso do Jim Jones, que levou milhares de pessoas a segui-lo para um lugar retirado e todos cometeram suicídio coletivamente, na loucura de que ele era um suposto novo Messias. Talvez você pensou nisso, mas talvez o perigo esteja bem mais próximo da nossa fé do que alguém tão doido, entre aspas, como foi reconhecidamente Jim Jones. Olha o verso 19, o que ele diz. Quando ele fala dessas pessoas que alegam terem visões e querem orgulhosamente se colocar como superiores, ele fala, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, cabeça que Cristo, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo já disse aqui em Colossenses, no livro de Colossenses, né, que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja cresce ligada a Deus. E qual é a ligação da igreja com Deus, a ligação nossa com Deus? A pessoa de Jesus Cristo. Então, uma igreja que não tem Cristo como cabeça é uma igreja acéfala, é uma igreja que não tem cabeça. É uma igreja, então, que não tem essa conexão real com o divino. Mas o que Paulo está falando aqui é uma questão, na realidade, de autoridade. Porque esses falsos mestres, eles tiram Cristo da jogada e querem dizer para suas igrejas, para suas seitas, para suas religiões, olha, eu sou a pessoa que foi colocada para dirigir o rebanho, para dirigir vocês. Não mais Cristo, que é o cabeça da igreja ou do grupo, eu sou. E eles se designam como o próprio cabeça. Eles se colocam direta ou indiretamente no lugar do próprio Cristo sobre a vida das pessoas. Você quer identificar uma seita? Você quer saber se determinada prática ou religião que você está pensando aí é uma seita ou não? Pode te surpreender a resposta. Eu vou te dar dois crivos para você analisar. Uma, nessa religião, nessa suposta igreja, nesse grupo, há uma outra autoridade além de Cristo? Há um outro Salvador além de Cristo? A segunda pergunta que eu vou te fazer. Há um outro livro, uma outra revelação além da Bíblia? E aqui um detalhe, eu não estou perguntando, eles negam a Cristo ou eles negam a Bíblia? Não. Eu estou perguntando o seguinte, além de Cristo, eles acrescentam alguma prática? Eles acrescentam alguma regra? Olha, é Cristo e mais tal coisa? Ou eles dizem, não, a Bíblia até que é verdade, mas olha, tem a Bíblia e tem aqui também esse outro livro que foi revelado, que completa a visão, que completa a inspiração divina. Então, essas duas coisas para você observar. E talvez muitas das religiões que você vê hoje no mundo como religiões grandes e principais acabem se enquadrando aqui. Há outra autoridade além de Cristo? Há uma outra revelação além daquela que é a da palavra de Deus? São duas perguntas que você tem que fazer para saber se você está lidando com a igreja de Cristo ou com a igreja de, entre aspas, igreja de algum falso mestre. Bom, avançando, eu não conheço a história de cada um que está me ouvindo aqui. Eu não sei como você chegou a Cristo, ou se você chegou a Cristo. Eu não sei, ao chegar e ao ser apresentado ao Evangelho, se você trouxe práticas de sua cultura anterior ou de religiões anteriores, às quais você se submetia na sinceridade do seu coração, achando que ali você ia alcançar a salvação. Mas é interessante ver como muitas vezes as pessoas, mesmo depois de encontrar Cristo, elas ainda mantêm alguns dos hábitos da dinâmica da velha vida. Às vezes eu vejo pessoas que fazem certos sinais antes de entrar ou sair de um recinto, ou não saem de casa sem antes tocar em algum objeto específico, ou que falam com anjos, ou pedem para que determinados seres intercedam por elas diante de Deus e não vão direto a Deus através de Cristo. Gente que gosta de fazer oferendas ou ofertas no sentido de que, ah, se eu fizer isso, Deus vai ficar menos bravo comigo por aquilo que eu fiz ontem. Então, mesmo dentro da igreja, às vezes a gente vê das igrejas ditas, entre aspas, evangélicas, pessoas que falam, não, você tem que fazer tal ritual para quebrar determinada maldição que esteve sobre a sua vida. Ignoram aquilo que diz ali o texto que a gente leu agora há pouco, dizendo que Cristo já triunfou e humilhou os seres e as autoridades do mal. Então, você não precisa fazer uma nova quebra de maldição. Jesus já quebrou todas as maldições naquela cruz, é o que Paulo está ensinando. Então, essas práticas, elas não têm uso, elas não têm validade, elas não têm o porquê de existir. Cristo, ele quer e ele pode te libertar de tudo isso, de todas essas crendices, para que você viva sem medo, sem culpa e que você não seja refém. E por que eu uso essas expressões, medo, culpa e se tornar refém? Porque muitas vezes a pessoa, na insegurança que ela sente, de não saber se ela está ou não conectada com Deus, ela se sente culpada por algo que ela fez, ela se sente insegura em relação ao lugar dela no céu garantido. Então ela se submete nesse medo, nessa preocupação, ela se submete a práticas ou a líderes falsos, ela se torna refém de coisas que talvez ela, racionalmente, ela mesma não faria, mas ela fala, poxa, se eu não fizer alguma coisa, a ira de Deus vai cair sobre mim. E ela fica preocupada, então, de tentar atenuar a ira de Deus, se sujeitando a essas coisas. É interessante a gente lembrar, como já vimos no capítulo 1, no verso 21 e 22, que o texto lá, Colossenses, né, capítulo 1, diz que nós fomos reconciliados, nós somos agora amigos de Deus. Nós antes éramos inimigos, então sim, merecíamos a ira de Deus, merecíamos o castigo, mas agora nós somos reconciliados em Cristo, nós somos amigos. Não há nada que você possa fazer por sua própria conta que vá aplacar a ira de Deus. Tudo o que precisava ser feito já foi feito por Cristo na cruz. E aí, avançando no verso 20 até o 23, Paulo fala, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. E aí, lembra que a gente viu também no capítulo 1 que nós fomos transportados do reino das trevas, tirados e colocados no reino do Filho de Deus. Então, ele fala, vocês não estão mais como parte daquele mundo. Então, por que vocês ainda se submetem às regras, ao modo de viver daquele mundo? Aquilo não é mais realidade para vocês. Caiam na real, aquilo já ficou para trás. E ele fala, por que vocês se submetem às regras? No verso 21, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está se referindo aqui a uma crença, a um modo de pensar que as pessoas chamavam de asceticismo, que era abstenção de prazeres carnais, de confortos materiais, para uma elevação espiritual. A gente falou anteriormente, como a gente comentou, talvez aqueles que se converteram e vieram do judaísmo, de ordens assim, de afirmação, né? Façam isso, participem da festa, guardem os dias. Aqui a gente pode dizer que é um pouco do contrário. Olha, não toquem, não manuseiem, não provem, restringam-se. E na sua restrição, na sua vida monástica, demonstrem piedade. E aí é interessante aqui, porque Paulo fala, isso não tem valor algum. Isso não tem valor efetivo algum. Serve talvez para você sinalizar virtude, para você dizer, olha pessoal, como eu sou virtuoso, ouçam-me, mas não tem valor nenhum efetivo. Então, de novo, Paulo diz, gente, vamos cair na real. Vocês morreram com Cristo, por que vocês ainda se submetem a essas regras? A dinâmica da nova vida em Cristo agora é outra. Isso já mudou, essas coisas são ensinos humanos. E aí eu quero fazer aqui uma observação. Às vezes, essas práticas, se você falar assim, ah, poxa, mas Paulo, se eu tiver uma disciplina de submeter o meu corpo para acordar cedo, para ter mais tempo para ler, ou para estudar, ou para trabalhar, ou se eu praticar um jejum e isso vai me deixar com a cabeça mais alerta e desperta, então tudo bem. Existem muitas práticas de restrição, de disciplina que a gente impõe a nós mesmos, que têm valor, mas são ensinos humanos e têm valor como humanos. Elas não têm valor para a salvação. E no 23, ele fala exatamente isso, que essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade, e essa severidade com o corpo, eu vou me disciplinar, eu vou bater em mim mesmo, mas isso não tem valor nenhum para, de fato, refrear os impulsos da carne. Aquilo dentro de você que batalha contra a vontade de Deus, não vai ser por seu esforço, por sua disciplina que você vai vencer. Você vai vencer pelo Espírito Santo que habita em você. Cristo já pagou pelos seus pecados na cruz, todos eles, os presentes, os passados e sim, os futuros. Quer dizer que a gente vai então andar em pecado? Lógico que não, de modo algum a gente tem que andar de acordo com a nova vida para a qual nós fomos chamados. Mas o poder para a gente fazer isso está no Espírito Santo que Jesus nos deu. Então Jesus já fez a obra salvadora na cruz. Ele nos presenteou com o Espírito Santo para nos ajudar. Ele nos deu a garantia, nos deu a promessa de que nós seremos renovados, nós seremos como Cristo na nossa nova humanidade, nós ressuscitaremos juntamente com Ele, que foi o primogênito da ressurreição. Então, diante da grandiosidade de tudo isso que foi feito por nós, por Cristo Jesus, por que nós ainda nos apegamos e nos sentimos culpados porque fizemos A ou não fizemos B? É isso que Paulo fala aqui. Essas coisas podem até ter, quando a gente se compara uns com os outros, alguma aparência de realidade, mas não são coisas efetivas. Então, de novo, ele diz, caia na real, gente, isso aí não tem valor algum para a salvação. Pode ter sim algum valor na tua disciplina do dia a dia e deve ser abraçada apenas como tal. Talvez alguma pessoa, quando chegou a Cristo, vem de uma situação de alcoolismo, então para ela, ela precisa realmente se restringir de consumir bebidas alcoólicas para que ela não recaia. O corpo dela talvez está condicionado de tal maneira que se ela voltar a tomar um golinho que seja, ela vai recair numa vida pregressa. Então para essa pessoa, claro que faz sentido essa ideia de se restringir, de se disciplinar. Mas não é que isso vai trazer para ela salvação. E não é que agora ela possa dizer para todos, ninguém mais pode beber. Ou aquele que tem liberdade vai dizer para o outro, a todos então devem beber. Não é assim que funciona. Cai na real. Essas coisas elas têm valor dentro do nosso mundo, dentro da nossa humanidade, mas elas não têm valor eterno. Em tempos de rede social, de filtros, de imagem que domina sobre a realidade, as pessoas mostram não aquilo que é a vida real delas, mas aquilo que elas querem projetar. Então, o que você busca? Você busca uma vida de aparente espiritualidade ou uma vida de real espiritualidade? A quem você procura agradar? Você quer agradar realmente a Deus ou a sua cultura ou aquele seu grupo religioso? Quem é a autoridade na sua vida para a questão de vida eterna? No fim, essa é a pergunta. Quem é a autoridade máxima? A quem você ouve para dizer se você está destinado a um encontro com Deus em amizade, em reconciliação ou de juízo e de ira? Cristo, o verso 15 diz isso, já conquistou por todos aqueles que creem nele, na cruz, o perdão dos pecados. A disciplina tem sim um valor para o tempo presente. O ruim é que muitas vezes a gente se apega a essas coisas e muitas pessoas dentro do contexto da igreja acabam se frustrando e se martirizando porque acham que recai sobre elas o peso de ter determinadas práticas ou de se abster de determinadas práticas para alcançar o favor de Deus. E o que Paulo está falando aqui aos Colossenses é que não, essas coisas elas não têm valor para a eternidade. Se você for crente em Jesus Cristo, se você acreditar nele como Filho de Deus, a sua salvação está ancorada nele. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, a dinâmica velha ficou para trás. Eu lembro de um conhecido meu que era missionário em Angola, viveu lá boa parte da vida dele, e certa vez a gente estava batendo um papo e ele começou a soluçar, e ele puxa do bolso dele um fiozinho de linha vermelha e colocou aqui na testa, grudou. Eu falei, rapaz, o que é isso? Ele disse, não, isso aqui é para passar o soluço. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Claro que da cultura de onde ele veio, onde ele cresceu, de onde ele nasceu. Aquela era uma prática mística, natural, comum. As pessoas se apegavam a essas coisas, essas pequenas superstições para o dia a dia. E ele, uma pessoa crente, formando-se pastor, mas ele trazia com ele aquela pequena superstição de uma dinâmica de uma vida anterior. Muito bem, a dinâmica da nova vida, ela pede, então, mudanças, uma adaptação à realidade do Cristo supremo e do Cristo suficiente para alcançarmos a salvação. Se vocês creram em Cristo, então não andem com medo de perder a salvação porque você fez algo ou deixou de fazer algo. Não andem com insegurança da sua salvação ou seguindo superstições para ganhar o céu. A Bíblia nos diz em 1 João 4 que o amor lança fora todo o medo. Essas pessoas que muitas vezes andam seguindo regras e certos líderes vivem sempre com medo de que algo vai acontecer a elas, sempre endividadas. Não entenderam que o pecado já foi pago, não tem mais dívida. Então lá em 1 João 4 diz assim, a partir do 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então é pelo Espírito que a gente consegue avançar e caminhar nesse mundo. E no 14, e vimos e testemunhamos, João fala, que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Se alguém, no 15, eu quero que você preste atenção nessa frase, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas é em quem você crê. Ele continua no verso 17, 1 João 4. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que, no dia do juízo, tenhamos confiança. Veja bem, porque neste mundo somos como ele. No 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Nas traduções anteriores, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo pressupõe castigo. Você tem medo de errar para não ser castigado por Deus. Mas se você entende que na nova realidade, na nova vida em Cristo, a dinâmica é outra, porque não há mais condenação, sua dívida foi apagada, seus pecados foram cancelados, eles foram, como o texto nos ensina ali no 15, pregados na cruz de Cristo. E Cristo, quando ele sofreu, todo o sofrimento que ele precisou para nos redimir, ele fala, está consumado, acabou. Não tem mais nada que você possa fazer para acrescentar ou deixar de fazer para melhorar. A salvação plena reside na pessoa de Cristo. E as pessoas, ou talvez a sua cultura, ou talvez a sua antiga religião, incutiu na sua cabeça que você tem que fazer certos rituais para alcançar o céu. E você acaba sendo escravo disso, mas Cristo te liberta. Então a minha oração em conclusão hoje é essa, que você caia na real. E tendo confessado Jesus, que você ande sem medo de ser julgado ou desqualificado por qualquer falso líder religioso ou por vãs filosofias. Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Ore, fale com Deus. Confesse a Jesus, creia nele como o verdadeiro Filho de Deus que foi enviado para te trazer a salvação, a conexão com Deus. Diga para ele que você acredita nele e torne isso público. Fale com alguém, converse com alguém que te apontou essa mensagem, porque a gente quer saber, a gente quer caminhar junto com você e a gente quer que você tenha segurança do seu destino eterno em Cristo Jesus. Quero terminar então, reforçando alguns pontos. Cristo é suficiente para a sua salvação. Usos e costumes, regras, rituais, podem até ter algum valor para o nosso dia a dia, para uma vida disciplinada, mas não tem valor eterno. Então não se deixe enganar, não seja refém de falsos mestres que se colocam no lugar de Cristo como chefes da igreja ou dos que podem ou não acessar a divindade. Confesse a Cristo publicamente como Filho de Deus e seja livre nele. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que nos aponta a verdade, nos aponta para Cristo Jesus. Que aqueles que nos ouviram hoje, Pai, possam descansar no Senhor, sabendo que a salvação plena se encontra em Ti, Cristo, e não em outras pessoas ou em outras práticas ou rituais falsos. Que nisso possamos descansar sem medo, seguros da nossa salvação em Ti. Peço que, se alguém não tomou essa decisão, que o Senhor mova pelo Teu Espírito o coração dessa pessoa que está nos ouvindo, para tomar essa decisão, para orar e assumir publicamente que sim, acredita que Cristo Jesus é o único suficiente Salvador, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.